Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Como nós falamos para uma geração que ela ouve com os olhos, nossa geração hoje ela ouve com os olhos. Ela está com dificuldade de ela só ouvir pelos ouvidos e fazer com que caia o coração. Então ela precisa ouvir lendo. Então, eu tenho essas três cadeiras aqui, e essas três cadeiras falam das três classes de dons, que são os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Nenhum de nós aqui, irmãos, tem a autoridade para dizer que não tem uma vocação no corpo de Cristo. Todos nós temos uma vocação, todos nós. Cristo é o cabeça e nós fazemos parte do corpo como membros. O menor membro desse corpo é tão importante como o maior membro dentro desse corpo. Todos nós temos uma vocação no corpo de Cristo. E o que a gente precisa separar é vocação, dom e talento. Talento tem o meu neto de 3 anos de idade. Já veio com ele. 3 anos de idade, ele senta na bateria da igreja e toca, irmãos, assim como se fosse gente grande. É impressionante aquilo. E eu já tentei entrar na escola para aprender aquele negócio, não foi comigo, irmão, desisti. Falei, não tem como. E ele não entrou numa escola, tem esse talento dentro dele. Talento é algo natural, que nós nascemos com ele. Amém, irmãos? Pronto. Tem camarada que vai para a escola de música, tenta a técnica de música, não consegue. Camarada nunca entrou numa escola de música, pega o microfone e faz estrondar tudo. O que é isso? Talento. Natural. Talento natural. Dom é algo que só Deus implanta no homem. É uma coisa totalmente diferente. Agora, leia o texto que nós vamos ler aqui, ó. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros ou mordomos da multiforme graça de Deus, ou as várias maneiras de Deus trabalhar. Numa igreja, irmãos, nem todos conseguirão ser pastores. Numa igreja, nem todos conseguirão ser evangelistas. São todos evangelistas? Não. Paulo, ele fala sobre isso, expressando sobre dons na carta de Coríntios. Porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? Porventura são todos que têm o dom de ministrar cura? Não. Mas o Espírito Santo dá a cada um de nós o dom conforme a nossa capacidade de desenvolver. É muito lindo, irmãos, dom de línguas. Mas não é o dom mais importante da igreja. Primeiro porque o dom de línguas me faz edificar a mim mesmo e não o corpo. Mas quando eu profetizo, não edifico a mim, edifico o corpo. Quando eu sou usado para ministrar cura sobre a vida das pessoas, toda a igreja, por causa da manifestação poderosa do Espírito Santo através de mim, com dom de cura, edifica a igreja inteira. Existem dons, irmãos, que a igreja sente falta, e por ela sentir falta, ela entra numa crise espiritual, aonde o esfriamento da fé chega. Por exemplo, quem já ouviu falar do dom de discernir espírito? Esse dom parece que está ausente das nossas comunidades de fé. Porque nós não conseguimos mais definir o que é uma heresia e o que é uma palavra bíblica e cristocêntrica. Aí está tendo essa dificuldade. Camarada fala um monte de bobagem, a igreja pula, glorifica e ainda fala em línguas estranhas. Porque nos falta esses dons. Quando a gente pega os dons espirituais, tem mais 9 dons lá em Coríntios, capítulo 12. Dom de falar de línguas, dom de interpretar línguas, o dom do conhecimento, o dom da ciência, da palavra. Por exemplo, o pastor Eliú, ele tem o dom da ciência da palavra. O que é isso? É alguém que é capaz, com grande profundidade, trazer realidades à nossa vida. Que se encaixa dentro da nossa alma, despertando uma consciência que talvez esteja paralisada. E nos faz, então, nos mover em direção ao propósito, não nosso, mas o propósito de Deus. E são raros os homens que têm essa capacidade de despertar nas pessoas essa consciência de que tem uma responsabilidade no corpo. Cada um de nós tem um espaço para que o Espírito Santo venha usar. De uma forma profunda, de uma forma gloriosa. Mas entenda uma coisa, irmãos, o Espírito Santo não nos dará o dom que queremos, mas ele dará em nós o dom que temos a capacidade de exercer. É bonito vê-los cantar aqui, sim ou não? Sim ou não? Não é bonito ver os músicos tocando? Brota um desejo ardente no coração? Brota ou não brota, irmão? Mas isso não prova que você será capaz, pelo Espírito, de fazer isso. Talvez a sua missão é na área do socorro. Você sabe qual é a área do socorro, irmãos? É a área em que a gente tem a sensibilidade de sentir a dor do próximo. E a gente deixa de ser, por um minuto, boca e começa a ser ouvido de Deus para permitir que as pessoas se esvaziem de tudo aquilo que eles estão sentindo. Só então nos tornaremos boca de Deus para falar a mensagem de Deus, para mudar a vida e o rumo daquela pessoa. O mover do Espírito Santo não se dá, irmão, somente nesse ambiente que nós estamos. Aqui nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão no lugar aonde ele nos ordenou, que não é entre quatro paredes, mas é dentro da sociedade. As pessoas querem ver Cristo em nós. É interessante o autor dos Hebreus que ele fala sobre que nós somos vistos por uma tão grande nuvem de testemunhas. E eles estão nos olhando. E o interessante é que dom que o Espírito Santo nos dá não é para nós fazermos exibicionismo. Mas a gente é para a gente servir o outro. Porque nós fomos chamados para um serviço. Esse serviço é servir e não ser visto. O interessante é quando a gente fala de ministério, e tem gente que gosta muito de falar de ministério, e tem uns camaradas que eu não sei aonde que foi parar a humildade, se um dia tiveram, eu sou ministro. Aí eu digo assim, legal, você é remador de porão. Que coisa boa, irmão. Que orgulho. Mas quem já viu, irmão, remador de porão ser visto? Quem já viu, irmão? Você já viu remador de porão ser visto? A palavra ministro significa o perétere. O perétere significa remador de convés, porão. Então ele põe a embarcação em movimento, mas ele não tem o poder de dar direção àquela embarcação, porque o leme está na mão do comandante maior, que é Deus. Então essa reunião aqui, ela tem sido boa para nós, porque primeiro estamos falando de uma necessidade da igreja, a necessidade de nós entendermos a nossa posição em Cristo Jesus. A nossa necessidade de sermos aquilo pelo propósito que fomos chamados de ser lá fora, para que Cristo seja glorificado. E uma coisa que o Espírito Santo, irmãos, está procurando é distribuir dons para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas nós precisamos estar atentos e posicionados para recebermos esses dons. Irmão, se a gente pegar a lista de dons aqui, é grande. Vamos lá pegar algumas listas. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, do versículo de número 4 ao versículo 8, diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E é interessante que ele proporciona um direcionamento. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou seja, ao serviço. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Esses são ministérios de serviço. E a igreja está sentindo falta disso aqui. E é interessante que a lista ela é tão maravilhosa, porque fala da profecia, fala do servir, fala do ensinar, fala do exortar. E quando a gente fala de exortar, nós não estamos falando aqui de repreender, bater com chicote, tacar com cajado. Está falando de consolar, confortar, dar direção, dar apoio, incentivar a ir e a fazer. E essa palavra exortação na cabeça de muitos foi trocada, porque quando fala de exortação, já lembra logo de um cajado, de um pastor com cara carrancuda, e já pensa disciplina e aquela coisa toda, não tem nada a ver. Está falando de exortação. Exortação fala assim de apoio, de consolação, de estar presente quando se precisa, apoiar quando necessário. E a igreja sente falta um pouco disso, porque, vamos falar uma realidade, eu gosto de trabalhar com as verdades, né, irmão? Nós somos um corpo que parece que está dividido ao meio. E às vezes sempre tem alguém isolado no meio do corpo de Cristo. E nós não devemos perder nenhum membro. Por um exemplo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você arrancar a sua mão direita, deixasse ela na sua casa e viesse com o seu corpo, e você marcasse uma hora para a sua mão, você saia daqui a tal hora e vai me encontrar lá onde eu estou a tal hora, ela viria? Viria? Ela perderia vida fora do corpo. Um membro amputado, ele tem aí entre 24, 36 até 48 horas para ele ser reimplantado novamente. Isso depende da circunstância. Depende muito das circunstâncias. Bem assim é um corpo quando se perde um membro. Olha para o seu lado aí. É um membro. Olhe para a sua mão. A sua mão tem mais 5 membros, que são os dedos. E eles estão implantados em seu corpo. Esse irmão que está do seu lado, essa pessoa que está do seu lado, é tão importante como você. Antes de nós irmos lá fora consolar as pessoas, nós precisamos aqui consolar uns aos outros. antes de nós queremos socorrer os que estão lá fora, nós precisamos socorrer os que estão aqui dentro. Tem pessoas que estão sorrindo, irmã Andréia, do nosso lado, mas a alma está gritando, e nós não temos o discernimento de entender o sofrimento do nosso irmão. E é interessante que a gente pode ter todos os dons. Paulo fala sobre isso. É interessante que ele põe uma característica de dons. Ele usa o capítulo 12 para falar de dons, 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 e a busca dos dons, a importância dos dons. Procure com zelo todos os dons, principalmente de profetizar. Aí, de repente, no capítulo 13, mas agora eu vou te mostrar um algo muito mais superior. E ele vai falar do dom mais glorioso que se tem. Porque, irmão, não vai adiantar nós profetizarmos. Não vai adiantar nós termos o poder do Espírito agindo em nós a ponto de expulsarmos, expelirmos espíritos malignos da vida das pessoas. Não vai adiantar, irmãos, nós termos uma boa eloquência, uma boa oratória, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, trazer uma palavra com profundidade, se me faltar a essência principal, que é o amor. As pessoas na igreja não morrem por falta de dom, elas morrem por falta de amor. Hoje te incentivar a buscar todos os dons espirituais, mas eu não posso esquecer que o primeiro que você precisa buscar é do amor, é do amor, é do amor. Você pode ser uma profetisa, você pode ser um profeta, você pode ter a unção da cura, realizar sinais, prodígios e maravilhas, mas se não tiver isso em amor, nada serve. Irmão, falar de dom é uma complicação. Porque não adianta eu te incentivar a buscar dons e não lhe falar do perigo disso. Porque tem gente que entende o seguinte, que ser batizado com o Espírito Santo é só aquele que fala em línguas estranhas. Mas batismo com o Espírito Santo, irmão, não está falando de dons. Batismo fala de uma imersão. Quando se fala da imersão, é o Espírito Santo pegar a vida de alguém e mergulhar esse alguém na vida de Cristo e fazer com que a essência de Cristo penetre na natureza desse ser. Falasse a matéria. E esse ser volta como uma nova criatura, olhando com o olhar de Cristo, sentindo com o coração de Cristo e se movendo pelo caráter de Cristo. O próprio Cristo disse o seguinte, que naquele dia muitos chegarão até Ele e dirão assim: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu curei pessoas. E Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ninguém nos conhecerá como discípulos de Jesus pelos dons. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelos frutos. E principalmente pelo fruto do Espírito. Pastor Samir hoje ele falou sobre fruto numa linguagem figurativa de gerar filhos. Eu pego o original grego da palavra fruto em Gálatas, E me refiro ao original do texto, que diz carpós, virtude, ação, obra do Espírito na minha vida. Dons espirituais é manifestação do Espírito Santo na minha vida. Agora, fruto é o caráter de Cristo agindo em mim através do Espírito Santo. A igreja precisa dos dons? Sim! É necessário os dons do Espírito Santo? Sim! Porque senão ele não daria. E os dons servem para a edificação do corpo. Se eu estiver usando o meu dom, mas não estiver edificando o corpo, tem alguma coisa errada. Porque eu preciso ser usado, não para mim mesmo, mas tenho que ser usado por Cristo, para edificar a igreja do Senhor. E Deus, ele não errou quando ele te chamou. Deus, ele não errou quando te vocacionou. Deus, ele não errou quando ele te tirou de lá do charco de lodo e trouxe para a presença dele. Ele tem algo para fazer através de você. Ele te chama, ele te convoca, ele te trouxe para fora para te encher aqui e te levar de volta a cumprir a missão que ele ordenou à igreja. A igreja é um templo, a igreja é um corpo, e esse corpo tem que ser sadio. Eu sei que você não tem costume de fazer isso, não. Mas vamos lá, voltar algum tempinho. Olha a pessoa que está do seu lado aí. E diga para essa pessoa, qual é o teu dom? Qual é? Ou você tem vindo para os cultos, só vindo para os cultos e ainda não se descobriu a tua função no corpo de Cristo? Ah, pastor, eu estou indo para o culto lá, mas sabe como é que é, né? Estou lá. Não tem nada para mim fazer. Como é que é, irmão? Não tem nada para mim fazer. Lá está tudo completo, ó. Tem tecladista, aquele camarada ali, ó, entendeu? Tem lá o guitarrista, tem lá, entendeu? O back vocal lá tá cheio. É mesmo, irmão? Não tem mais nada para fazer no culto, não? Tem mais nada para fazer na igreja? Serve e servir? Então sirva. Porque o servo, ele não é visto, irmãos. O servo é aquele que, ó, pega a corda da cortina do palco e escondida atrás dela abre o palco para que o senhor do show faça o seu espetáculo. Depois o servo pega lá de novo, fecha a cortina, porque se encerra o show não é nosso, o show é dele, o espetáculo é dele. Instrumentos dele, ele quer nos usar da maneira que melhor aprouver. Se ele quiser te usar como diácono, permita ser diácono. E todos nós somos diáconos, porque a nossa missão é servir. Se precisar lavar os pés, lave os pés. Se precisar enxugar as lágrimas, enxugue as lágrimas. Se precisar carregar no colo, carregue no colo. Se precisar amar a pessoa mais difícil, ame, porque o Espírito de Deus está agindo na sua vida e ele quer te usar tremendamente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Todos nós somos resposta de Deus para uma oração ou para um grito de socorro em algum lugar desse universo. Deus não faz nada sem propósito. Você acha que Deus estava olhando, ele saiu do trono, foi caminhar no céu, como ele diz assim, o céu é o meu trono, as nuvens é o estado do meu trono. deixa eu passear. Vou pegar essa menina aqui e vou trazer para cá porque eu achei ela interessante. E ela vai ficar lá. Não vai fazer mais nada, só vai ficar lá. Irmão, Deus não faz nada ermo. Tudo que Ele faz com um propósito. E quando Ele te escolheu com um propósito definido. Nós não estamos aqui porque queríamos estar, nós fomos trazidos aqui pelo Espírito de Deus. E tem pessoas em nosso meio que ainda não conseguiram sentir o impacto disso. Mas pode ter certeza que até amanhã, tu vai ter um encontro com Ele. E hoje, e aqui, irmão, desde ontem, Ele está distribuindo dons para as pessoas. E ativando dons em pessoas. Tem pessoas que já não falavam mais em línguas estranhas, já não tinha mais aquela alegria da sensação da presença do Espírito Santo, e já começaram a sentir, já começaram a falar em línguas, já estão sentindo vontade de ir para o campo de ação. É o Espírito Santo agindo, é Ele trabalhando no teu ser. Ele vai ativar os dons da tua alma, Ele vai ativar os dons em você. Porque Ele te chamou para um propósito e Ele cumprirá este propósito para a tua vida. Irmãos, não é Deus que desiste de nós. Nós desistimos dEle. Mas Ele sempre vai atrás para nos trazer de volta. Leia a história de Gênesis e Apocalipse. Eu não vi ainda um homem ir à busca de Deus. Eu sempre vejo Deus indo em direção ao homem. E é interessante que a igreja precisa ter uma consciência que ela recebeu de Deus o ministério de reconciliação. O que que a igreja é? Ela é uma destruidora de muros e uma grande construtora de pontes que dá acesso. Muros separam. Os ricos acham que os muros dão a proteção, mas arranca-lhes a liberdade de viver. Então, quando nós destruímos os muros e construímos pontes, damos acesso. E Ele também nos deu a palavra da reconciliação. Pastor Eliú falou sobre isso, que o evangelho é uma mensagem que edifica, transforma a vida da pessoa, traz o conforto e o consolo. E esse evangelho é a mensagem da reconciliação que nós temos. Olha, você está distante de Deus, mas através desta palavra, Deus, Ele quer reconciliar-se contigo novamente. Porque quem está à procura da reconciliação não é o homem. Quem busca a reconciliação é o próprio Deus. Entenda uma coisa. Deus, Ele quer usar você. A pergunta é, você está disposto? Ou está satisfeito de vir para o culto do domingo? Tá bom para você só o culto de domingo? Onde você vem, você pula, você briga, você ouve uma boa música, ouve uma boa ministração. O que me preocupa, meus amados irmãos, é o que nós vamos fazer depois de amanhã, com tudo que nós recebemos hoje. Vamos voltar para a nossa vida de novo? Culto de segunda, culto de quarta, culto de... E culto, e culto, e culto, e mais culto, e mais reunião, e mais ensaio. No que isso está edificando? No que isso está edificando? Deus quer algo além do culto, templo, domingo, clero.
que o nosso culto não seja no templo, nem tampouco no domingo, e nem dependente do clero. Mas que o nosso culto seja todos os dias, em todos os lugares que chegarmos, e permitirmos ser usados pelo Espírito de Deus, para edificação, para cura. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui que eu estou sentindo desde ontem. Desde ontem. Nós fomos chamados para curar pessoas. Você é instrumento de cura para as pessoas. Olhe para mim aqui. Você é instrumento de cura para as pessoas. As pessoas olham para você com uma expectativa que ainda você não observou. Mas quando você não chega sozinho. Aquele que está dentro de você move o ambiente e cria uma expectativa na vida daquele que está diante de você. Seja instrumento de Deus, para socorro, para profetizar, para ministrar a palavra, para edificar, para expelir demônios. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida da maneira que Ele quer. Irmão, sem reservas. Não se reserve. Não se reserve ao Espírito Santo. Porque Ele não quer 99,9%. Ele quer tudo. Ele não quer só entrar no cômodo da casa. Ele quer entrar na casa inteira. E arrumar a mobília. E arrumar o ambiente. Para que Ele possa habitar em você. E agir em você. Através de você e por você. Até quando você vai resistir com o chamado de Deus? Termina a minha fala aqui lendo Romanos 11, 29. Quem já ouviu falar daquela pessoa que diz assim, eu não quero ser mais pastor? Quem já ouviu? Quem já ouviu, irmão? Quem já ouviu isso? Eu não quero mais. Vou dizer uma coisa, mas esse camarada ou é arrebatado para o céu ou vai levar para o inferno com aquilo que ele é, pastor. Disse ele não foge. Ah, Deus me deu o dom do louvor, eu sou usado como intercessor, meu Deus, eu não quero mais. Não quer o quê? Lê alguém aí para mim esse texto, Romanos 11, 29. Ou eu li errado? São sem arrependimento. E uma outra tradução diz assim, são irrevogáveis. Ei, te falar uma coisa. Tu tá pego, filho. O Espírito Santo veio, selou, já tá. Ele veio, te selou, já era. O que pode acontecer agora é o seguinte, ele reativar dentro de você de novo, mandar o dínamos em você, explodir a glória dele dentro da sua vida e fazer você movimentar-se rumo ao propósito e o chamado que ele tem na sua vida. Mas nem Satanás consegue arrancar o que o Espírito já selou em você. Você é aquilo que o Espírito Santo te chamou para ser. E não é o homem que vai impedir. Não são dogmas que vão impedir. Não são estatutos sociais das instituições religiosas que vão impedir. A ação é do Espírito. O poder é do Espírito. A glória é do Espírito na sua vida. Fique de pé.